Olá, eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O boletim médico informou que o quadro do presidente Jair Bolsonaro vai ser reavaliado pelo médico Antônio Luiz Macedo, que acompanha Bolsonaro desde o episódio da facada na campanha eleitoral de 2018. O médico estava de férias nas Bahamas e deve chegar ao Brasil na madrugada de hoje para amanhã. Em entrevista ao UOL, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que Bolsonaro deve continuar a despachar normalmente no hospital em que está internado em São Paulo. E a gente vai acompanhar informações sobre o estado de saúde do presidente com o repórter Leonardo Martins.
A gente está aqui na frente do Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro, como você disse, está em tratamento de uma obstrução intestinal. Nesse momento, a gente aguarda uma nova divulgação de um boletim médico com a atualização do quadro do presidente no dia de hoje. Você já disse, na manhã de hoje, o quadro era estável, sem previsão de alta. Ele postou uma foto ali com uma sonda, né, entrando pelo nariz. Ele está em tratamento. Agora à tarde, a gente conversou com um médico do presidente Jair Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo, que estava em viagem nas Bahamas e está voltando aqui para a capital paulista justamente para avaliar o presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda não havia saído da Bahamas na tarde de hoje. E ele tem a previsão de chegar aqui na capital paulista de madrugada, no começo da madrugada, entre 1 da manhã e 2 da manhã. Isso foi o que ele disse a nós do UOL. E a gente aguarda a chegada do médico. Ele disse que só vai ter conclusões sobre o quadro do presidente quando analisar ele pessoalmente. Não só com os exames que ele pode ter acesso agora à distância, mas ele tem que fazer ali exames físicos, clínicos, no presidente Jair Bolsonaro para saber, inclusive, se ele vai ter que fazer algum tipo de intervenção cirúrgica. Isso tudo são dúvidas que os médicos ainda não apontaram, pelo menos até agora.
Ainda sobre o estado de saúde do presidente Bolsonaro, eu converso agora com o colunista Leonardo Sakamoto.
Bolsonaro, o presidente, não tem medo, não tem vergonha nenhuma de fazer uso político do terrível atentado que ele sofreu. O atentado, ele trouxe, é claro, sequelas para o presidente, que vai ter que ficar fazendo cirurgias por conta disso, mas aí ele, com isso, ele tenta transformar o limão em limonada. Ele aproveita esse momento para tentar vender, fazer uso político disso. E aí ele utiliza filhos, ministros, esposa, todo mundo para tentar forçar essa empatia junto ao presidente, para tentar fazer com que ou passe a imagem de um Jair Messias que dedicou sua vida e quase morreu por conta de defender ou de salvar os brasileiros, que é o que ele tenta vender. E onde isso compra? Isso não compra, como a Carol mesmo colocou, não compra na população geral, mas isso tem uma aceitação junto àqueles 15% da população que pula no abismo se Jair assim ordenar, é o bolsonarismo raiz.
A colunista Maria Carolina Trevisan também comenta esse assunto.
O presidente Bolsonaro aposta, né, nessa imagem dele de que precisa ter solidariedade com ele. O problema é que ele não tem solidariedade com ninguém. Então, ele não teve solidariedade com as pessoas da Bahia, ele não teve solidariedade com as pessoas que morreram e que perderam familiares para o Covid. Então, fica um pouco falso essa apelação, né? É claro que em 2018 a facada foi fundamental para as eleições. Não tivesse tido a facada, talvez ele não fosse eleito naquele momento, né? Mas apostar nisso, apostar nessa compaixão do eleitorado, eu acho que já não é mais suficiente. Eu acho que Bolsonaro está gastando todas as cartas que ele poderia ter, Diego, e já não sobra quase nada, né? Ele apostou no Auxílio Brasil, o Auxílio Brasil não fez efeito na popularidade dele até o momento. E agora ele então apela com essas imagens de que ele está sofrendo, né? E também alusões a Deus, né? E à religião.
Banqueiros e empresários já veem como pequena a chance de uma terceira via nas eleições deste ano. Sob condição de anonimato, a Folha de São Paulo ouviu banqueiros, gestores e representantes do agronegócio, da indústria e do comércio que disseram que a confusão nas prévias do PSDB ajudaram a afastar essa possibilidade. Hoje, a colunista do UOL, Carolina Brígido, trouxe uma nova informação sobre a pré-candidatura de Sérgio Moro à presidência da República pelo Podemos. A jornalista ouviu fontes próximas ao ex-juiz que disseram que se ele não engatar nas próximas pesquisas presidenciais até fevereiro, pode se candidatar ao Senado. Pelo Twitter, Moro respondeu à reportagem dizendo que é pré-candidato à presidência da República. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
Primeiro que o ex-ministro e ex-juiz não falou nada que contradissesse a matéria da nossa colega, né, da competente Carolina Brígido. O que ela colocou, né, é basicamente que se ele não decolar, não chegar até 15%, ele deve sair ao Senado, né? Essa discussão, inclusive, a gente já até discutiu aqui, né? A apuração da Carol, ela vem reforçar, vem trazer fontes nessa percepção que a gente tem discutido no All News, né? De que a atual pré-candidatura de Sérgio Moro é exatamente isso, é uma pré-candidatura. Há muita torcida, inclusive na imprensa, para que Sérgio Moro seja o candidato da terceira via, mas isso não depende só dele, né? Como diria como a frase atribuída, né? A Garrincha tem que combinar com os russos antes, com o eleitorado, e o eleitorado não tem se mostrado muito fã de Sérgio Moro até agora. Ele vai ter que tirar leite de pedra para conseguir isso, né?
Hoje, os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, da Cidadania, João Roma, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, embarcaram para Ilhéus, na Bahia, para visitar áreas afetadas pelas chuvas. Os temporais deixaram 25 mortos no estado e quase 630 mil pessoas foram atingidas. No evento, João Roma afirmou que ele e os outros ministros devem continuar nas regiões atingidas pelas chuvas até que o governo federal consiga atender às necessidades urgentes dos baianos. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a Pfizer deve entregar as doses para vacinação de crianças até o dia 10 de janeiro. Ainda segundo Queiroga, os imunizantes devem ser distribuídos na segunda quinzena deste mês. O ministério encerrou ontem uma consulta pública e amanhã deve acontecer uma audiência pública sobre o tema. A decisão definitiva deve sair na quarta-feira, dia 5 de janeiro. Em ato semelhante ao realizado pela Receita Federal nos últimos dias, o sindicato que representa os servidores do Banco Central iniciou hoje um movimento de entrega de cargos de chefia. O sindicato afirmou que será elaborada uma lista nos próximos dias com os nomes de quem aderiu. O Banco Central conta com cerca de 500 posições comissionadas. Além disso, funcionários do Banco Central aderiram à paralisação dos servidores federais de diversos órgãos que vai ocorrer no próximo dia 18, organizada pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado. Os servidores pedem reajuste salarial depois que o Congresso aprovou aumento apenas para policiais federais no orçamento de 2022, com apoio do presidente Bolsonaro. O governo de Emmanuel Macron, na França, assumiu a presidência da União Europeia no sábado, 1º de janeiro. Mas o Brasil e o Mercosul sequer são citados no programa de governo, que tem mais de 70 páginas. No Itamaraty, o fato foi recebido com preocupação, e um sinal de que o ano vai ser de desafios para a posição internacional do Brasil. Quem traz mais informações é o colunista Jamil Chad, direto de Genebra, na Suíça.
De fato, é um ano que começa com uma presidência francesa, justamente na União Europeia, e que traz um programa de governo, que estabelece as prioridades. O que é a presidência francesa na União Europeia? Não é que a França vai passar a tomar as decisões pela União Europeia. Não, não é isso. Mas o governo francês, durante os próximos 6 meses, pode, de uma certa forma, colocar as prioridades do bloco, pode estabelecer a agenda de trabalho. É para isso, basicamente, que serve a presidência rotativa da União Europeia. E justamente a França, que é um país que, ao longo aí dos últimos 3 anos, vem demonstrando uma irritação, eu até diria explícita, em relação ao presidente Jair Bolsonaro. E aí, nas 70 páginas de estratégia de política externa da França para a União Europeia, nenhuma referência ao Brasil, nenhuma referência ao acordo com o Mercosul. Isso mostra, obviamente, que, em primeiro lugar, o Brasil não faz parte das prioridades políticas da União Europeia, pelo menos nesses próximos 6 meses.
Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.